Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Só no dia seguinte, às 2 horas da tarde, foi que ele saiu da casa de Leonília. Sentia-se aborrecido e como que importunado por uma espécie de remorso. Afigurava-se-lhe que em torno daquele seu de desleixo pela vida girava um mundo de atividade dos que trabalham para comer, dos que labutam desde pela manhã. Pungia-lhe a ideia de haver-se deixado arrastar por uma mulher, cujo amor seria para ela uma virtude, mas para ele nada menos do que uma depravação moral. Ao chegar ao centro da cidade, o movimento comercial das ruas, o vai-vem das classes laboriosas, ainda mais lhe agravaram a consciência da sua inutilidade e da sua inércia. Porque, perguntava consigo, não pertenço ao número desses que trabalham. Diz que sabem ganhar a vida. E arrependia-se de ter ido ao lírico, de haver oferecido de beber a Leonília, em vez de a tratar com frieza, o que afinal seria digno de sua parte. E vinham-lhe de novo os ímpetos de reação e um grande desejo de gerar-se a qualquer trabalho produtivo e honesto. Mas por onde viar? Onde em que descobrir ocupação? Fazer-se professor. Isso, porém, era tão precário, tão maçante e tão subalterno. Empregar-se na redação de um jornal. Mas em qual? E como? A quem devia dirigir-se? E daí não passavam as íntimas reclamações do seu caráter. Às vezes, à mesa dos cafés, dizia-lhe aos companheiros homem, vejam se me arranjam um emprego. Eu preciso trabalhar. É preciso viver, que diabo? Mas estas palavras caiam por terra, sem aparecer quem as erguesse. O que para heresia eram novos e novos convites para tomar alguma coisa para dar em companhia de mulheres suspeitas e para assistir a espetáculos bufos. O Aguiar, principalmente, nunca o abandonara com as suas franquezas de moço rico e com os seus eternos protestos de estima e admiração. E Teobaldo topava tudo, considerando interiormente, para se desculpar, que não seria metido em casa que ia havia de descobrir arranjo, precisava furar, ir de um lado para outro até achar o que desejava. E visto que aceitava esses obsequios, apressava-se a retribuí-los, quando porventura lhe caía de Minas ao dinheiro, sem reservar nenhum para os seus credores. Por várias vezes, em ceias fora de horas, depois de insultas algumas garrafinhas de chiante e malvazia, que eram os seus vinhos prediletos, os amigos de Teobaldo, na febre dos brindes, faziam-lhe grandes elogios ao talento e à educação. E ele cutatado o viso já com uma certa amargura, porque a cada vez mais se convencendo de que lhe faltava a competência para ganhar a vida. E quando pelas 3 ou 4 da manhã conseguia chegar à asa, tinha a cabeça em vertigem e o coração estrangulado por um desgosto profundo. Que suplício para ele? Como tudo aquilo que respirava a presença do coruruja lhe exprobrava silenciosamente as suas culpas. Era aí que Teobaldo mais sentia o peso brutal da própria nulidade. Era aí, já recolhido aos lençóis, que ele considerava, um por um, todos os seus passos na vida. E excitado, cheio de revolta contra si mesmo, levava longo tempo a virar-se de um para outro lado da cama, antes de conseguir pegar no sono. Na manhã seguinte acordava muito prostrado, sem ânimo de deixar o colchão, e ainda de olhos fechados, chamava pelo moleque. Quase sempre, em vez do Sabino, era o fiel Caetano quem acudia ao seu primeiro chamado, e enquanto Teobaldo se preparava defronte do tocador, o pobre velho o observava com um profundo olhar de comiseração. Depois, meneava a cabeça suspirando e punha-se a escovar a roupa que o rapaz tinha de vestir. Teobaldo às vezes batia-lhe carinhosamente ao ombro, dizendo: como tudo isto mudou, hein, meu velho amigo? Como tudo isto é tão diverso dos nossos bons tempos. O criado então levava os olhos à manga de sua velha libré, que nunca mais fora reformada depois da morte do barão, e entre lágrimas falava neste para desabafar. Teobaldo perguntava sempre a que hora saíra o coruja. Às 6 da manhã, respondia invariavelmente o criado. E os dois conversavam um pouco. Depois Teobaldo descia ao banheiro, que era no primeiro andar. Banho, café, vestir e leitura dos jornais nunca se liquidava antes do meio-dia. Por almoço tomava em geral ovos quentes, um cálice de vinho, feito o que saía logo, sem destino, à procura de tal colocação. No dia imediato ao em que ele esteve com Leonília, acordou mais cedo do que de costume. Vestiu-se com certa presteza, foi à secretária e escreveu a seguinte carta. Querida, não voltarei a ter contigo e peço-te que não dês o menor passo com o fim de fazer-me mudar de resolução, porque perderias o tempo. aceita a insignificante lembrança que com esta te envio, esquece-te para sempre, do mais infeliz Teobaldo que há no mundo. Fechada a carta, meteu-a no bolso e saiu. Na véspera, antes de dormir, o deliberado que agora punha em prática. Era preciso, era indispensável, não tornar à casa de Leonília, ainda que para isso fosse necessário que ele se fizesse mal e grosseiro. E neste propósito, chegou à Rua dos Ourives, a loja de um joalheiro, a quem vendera as joias de Santa. Escolheu uma medalha de ouro, com um pequeno brilhante no centro e perguntou com quanto custava. 100 mil réis, respondeu o joalheiro. Do que tenho comigo posso apenas dispor de 50. Consente que lhe fique devendo o resto. O dono da casa fez um ligeiro ar de hesitação, mas disse em seguida, pois leve. Já não quero, exclamou Teobaldo, empurrando de defronte de si o escrínio onde estava a joia.
Pode guardar. Não, doutor Dolor. Leve que leve. E por pôr suas próprias mãos, introduzir o estojo no bolso do rapaz.
Este passou-lhe os 50 mil réis e correu logo para a casa de Leonília. Entrou, bateu, entregou ao criado a carta e mais o estojo, e sem esperar pela resposta, saiu apressado.
Uma noite desse mesmo dia atravessava a Rua do Ouvidor, quando Aguiar foi ao encontro dele e disse-lhe, estendendo-lhe o braço pelas costas, amanhã faço anos e quero que jantes comigo. Serás o único rapaz que terei ao meu lado?
Promês bem, respondeu Teobaldo. Mas onde é o jantar? No Faraux. A que horas? Às 5? Lá estarei. No outro dia, quando Teobaldo chegou ao Uau, não lhe passou despercebido certo coupé que estacionava a porta, mas não fez caso e subiu a escada. É aqui, disse-lhe um criado discretamente, mal ouviu, e fê-lo entrar para um gabinete particular. Teobaldo ficou surpreso ao dar com Leonília, que estava à cabeceira da mesa. Fez o Aguiar, como em resposta ao gesto do amigo. Convidei esta dama para te ser agradável, sabendo que a companhia dela só poderia dar-te gosto.
Exatamente,
exclamou o filho do barão, puxando uma cadeira e assentando-se ao lado de Leonília, a quem cercou de galanteios. E esta outra senhora? Perguntou ele depois, apertando a mão a uma rapariga de pouca idade, que se quedava assentada à esquerda de Leonília.
Ah, convidei para ser agradável a mim mesmo, respondeu o Aguiar, por sua vez tomando assento junto da tal rapariga.
É uma amiga das minhas, explicou a outra, que parecia muito empenhada no jantar. E voltando-se diretamente para Teobaldo. Só desta forma conseguimos pirilhá-lo hoje.
Com efeito,
o senhor faz-se agora de manto de seda. É que às vezes a gente pretende dar valor às coisas, exigindo por elas muito mais do que valem.
Bravo!
Gritou Aguiar. Eis uma teoria comercial na boca de Teobaldo. Não te fazia capaz de tanto.
Ah, respondeu o outro a rir. O comércio é toda a minha vocação.
E não digas brincando. Quem sabe se algum dia não serás meu colega no comércio.
Pode ser.
E que todo o meu mal fosse esse.
Pelo menos, continuou a Aguiar, derramando madeira nos cálices. Nunca me arrependi de haver entrado para o comércio.
Verdade é que nada fiz por mim e que não estaria na posição em que me acho se não fosse meu pai, mas nem por isso sou menos feliz, verdadeiramente feliz. Que diabo! Ganhar sem sentir, às vezes sem trabalhar.
Pode haver qualquer coisa melhor.
Passo semanas e semanas inteiras na panga, gato por 20, e quando julgo que os negócios vão mal, desome o guarda-livros que ganhei mais do que nunca. Ah, nada há como o comércio para fazer dinheiro. E hoje deixem falar quem fala, o dinheiro é tudo. Com ele tudo se obtém. Glórias, honras, prazeres, consideração, amor do...
Tu, confirmou Tesato, sorrindo amargamente e no íntimo arrependido de ter aceitado o convite do Aguiar.
Ah, adianta a periga que este convidara para ser agradável a si mesmo. Quem pode negar a grande superioridade do dinheiro sobre todas as coisas?
Eu?
Acudiu Leonília, que acabava de observar os gestos de Teobaldo. Protesto contra as teorias de Aguiar e juro que o dinheiro não representa para mim a menor sedução.
Gosto dele, não nego, mas nos outros, não por ele, mas pelo gostinho extraído a gota, beijo a beijo, e tanto assim que mal apanho,
lançou a rua pela primeira janela que encontro aberta. Nunca depenei um ricaço por amor ao seu dinheiro, mas tão somente pelo gostinho de o deixar depenado. É uma paixão comparável à dos jogadores ricos, uma paixão glória, uma febre de querer vencer, de querer derrotar, ainda com sacrifício dos próprios interesses.
Alguém doando o copo? Dinheiro? Do Jimmy, contigo a mim. É a mais triste recomendação que um homem pode ter. Quais seriam os melhores leriam, por exemplo, o amor deste demônio? E dizendo isto, levava as mãos ao cabelo de Privaldo e chamava a atenção dos outros para a cabeça dele, como quem mostra um objeto de arte. Que dinheiro vale a doçura aveludada destes olhos mais belos que os diamantes? Que dinheiro vale toda esta riqueza? Esta boca, este sorriso desdenhoso, estes dentes? Esta palidez de estátua e este ar de senhor que mata de amores as suas escravas, sim. Que me digam as mulheres qual é o dinheiro que paga tudo isto, sem contar ainda com o que há escondido neste tesouro o talento, o caráter, a educação e a energia. Olha a Leonilha apaixonada! Exclamou Aguiar rindo muito. E por que não? Perguntou ele a encará-lo firme.
Não!
Julgas que sou incapaz de um sentimento nobre e desinteressado. Pois olha, filho, queres que te diga? No dia em que abandonei o meu banqueiro estava em véspera de receber das mãos dele alguma coisa que equivale a tanto como o que possuísses. E não foi por isso que não mandei passear, logo que entendi que o devia fazer.
Ah.
Todos sabem que tu és mulher caprichosa. Caprichosa não. Sou apenas mulher. Tenho coração, tenho nervos. Quando era um homem, sou capaz de tudo por ele, de tudo. Compreendem? Ainda que tivesse de quebrar todas as conveniências, tu... Amo quem dizendo? Tinha arrancado o pescoço, o seu colar, e arremessava o partido sobre a mesa. Teobaldo compreendeu a intenção com que isso fora feito e lançou sobre ela um olhar de ameaça. — Que significa esse olhar? — perguntou Arcador. — Não compreendo. — Tanto melhor para mim. Disse o moço esvaziando o copo porque não tenho a menor necessidade de ser compreendido porque não o merece. — Sempre o mesmo orgulho, a mesma vaidade? Avolveu aquele rindo com desprezo. — Estás à beira da praia e julgas-te em pleno oceano. Meu orgulho. Conhecê-lo-ás depois, se te passar pela fantasia a ideia de experimentá-lo. Então, reclamou o Aguiar, nós estamos aqui para discutir questões dessa ordem. Perante a pandega somos todos iguais. Faço anos e exijo que se lembre um pouco de mim. Ainda não me fizeram um sóbrinde. Leonilha soltou uma risada e disse voltando-se para o festejado. Desculpa, filho, mas já não me lembrava que te devo o obséquio de teres feito anos hoje. Não repares, acrescentou Teobaldo, batendo com o seu copo no outro rapaz. E bebamos a tua saúde, para que nunca te arrependas de tuas teorias sobre o dinheiro.
Obrigado, respondeu Aguiar, mas consente que eu te diga uma coisa com frieza. Eu não faço anos hoje.
Como assim?
Perdoa-me, mais tarde o saberás. Teobaldo olhou para o amigo, depois para Leonilha e afinal sacudiu os ombros. Já haviam comido a sobremesa e dispunham-se a tomar café, quando aquele deu por falta a Guiar e da rapariga que este convidara para seu recreio.
Para onde teriam ido? Perguntou Leonilha.
Foram-se embora. Chega-te mais para mim e ouve o que te vou obedecer.
Teobaldo, sabes? Disse ela.
Este jantar foi uma cilada que te armei.
Eu podia fazer com que o Aguiar se achasse na intimidade em que o viste com aquela rapariga, em troca. Ele empregou os meios para te arrastar até aqui. De sorte eu servi divertimento a vocês ambos.
Servi para objeto de especulação, fui negociado.
É exato, respondeu ela, e creio que não levarás a tua birra ao ponto de deixar aquele sozinha em um hotel.
Mas por que não procederam de outro modo?
Porque já te conheço e tenho plena certeza de que só assim havias de vir.
Se por gosto eu não teria vindo, para que obrigar-me então a vir à força?
Porque antes assim do que nada. Para o amor todos os meios são bons.
Pois saiba que errou nos seus cálculos, disse Teobaldo, indo buscar o chapéu. Estou disposto a acompanhá-la, é a casa. Mas não subirei um só degrau de sua escada.
Porque, para fazer da senhora a minha amante sou pobre demais, e para ser o seu amante de coior sou muito rico e muito olhoso.
Eu então só posso pertencer a um homem rico.
De certo,
porque é preciso muito dinheiro para comprar o luxo com que a senhora se habituou.
Bem, volveu ela, já não precisa vir comigo.
Só lhe peço um obséquio, qual?
Vá amanhã à minha casa depois do meio que...
Buscar a resposta do que acabou de me dizer agora.
Vol, adeus.
Leonilha saiu. Meteu-se no carro e Teobaldo ainda ficou no hotel, a fumar charudos e a beber, molto enfastiado de sua vida.